Amém. Em João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Amém. Repete, por favor.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Amém. Então, uma coisa que não falta na vida de ninguém é aflição. Uma coisa que não falta na vida de ninguém. Certo? É aflição. Quem não tem, é porque está escondendo, mentindo, ou está ignorando. Tem gente que é mestre para ignorar as coisas. Né? Então o profeta diz assim: profetiza paz quando não há paz. Aí chega, fala de paz quando não existe paz. Fala de uma coisa que não tem. Porque tem pessoas realmente, você sempre pergunta, nossa, tá bom demais, tá, etc. Por quê? Porque ele ignora. Né? Mas Jesus disse que no mundo a gente não teria como passar pelo mundo sem aflição. Aflição, sem problemas. Problemas que são, que nos afligem, né? Quer dizer, são problemas que são contrários à vida da gente. Contrários à vida da gente. Pois a morte, a doença, a enfermidade. Principalmente, né? Principalmente isso. A morte é o pior de todos os inimigos do homem, é a morte. Esse é o pior de todos. E depois vem, numa escala mais inferior, a enfermidade, porque a enfermidade ela ameaça a morte, né? Ela indica, né? Ela caminha para a morte. Então o enfermo ele se sente muito afligido, e quando aproxima da morte, mais aflição ainda. Jesus ele caminhava para a morte. Ele caminhava para a morte, por isso ele teve muita aflição. Ele teve muita aflição, muita angústia, muita dificuldade. Porque ele caminhava para enfrentar o pior dos inimigos, né, o maior dos inimigos, que era a morte. Quando ele caminhou ali para a morte. Agora, como que a gente, né, Deus falando aqui, ele diz o seguinte: Tenho-vos dito isto. O que, que foi que ele falou? O que, que ele vinha falando, né? Ele vinha pregando sobre a presença do diabo no mundo. Ele vinha falando da presença das dificuldades que a gente ia enfrentar no mundo, né? Da divergência que ia existir entre ele e o mundo. Então ele vinha falando dessas coisas. E aqui, inclusive, ele diz assim, que a mulher... Onde é que está aqui? Diz assim, quando a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Por quê? Ela sente angústia. Ela sente aflição. Por quê? medo, angústia, aflição. Porque é uma hora de transição, é uma hora de decisão. E o que está sendo colocado ali em xeque? O que está sendo ameaçado? A vida dela, a vida do filho, a vida da criança que está no ventre dela. É um momento difícil, difícil. E nós temos muitos momentos difíceis, muitas horas difíceis na vida. Muitas horas de decisão, muitos momentos de decisão. E cada um desses momentos que você tem que decidir, até mesmo por tomar ou não tomar um medicamento, escolher uma escola, né, coisas assim que eu estou falando, coisas corriqueiras, coisas que acontecem toda hora. Escolher uma escola, escolher uma profissão, às vezes a pessoa está ali por escolher uma faculdade. Presta atenção para você ver, se ela escolhe a faculdade correta, bem, e se não escolhe? Aí são 5 anos, 4 anos, 5 anos de esforço, peleja, etc. Então, depois, às vezes não dá em nada. Então nós temos muita aflição no mundo. Nós é que já acostumamos com o mundo, a gente acostuma com o mundo e não sabe. Não sabe que vem passando por aflição, por angústia. E vai. O envelhecimento, as enfermidades, as dores, as dificuldades, tudo, vem em função disso. Tudo em função da dificuldade que você tem. Se não houvesse nada disso, não teria nenhum mal. Então, o mal, ele entrou no mundo, foi exatamente para arrasar com a natureza humana. Acabar com o homem. E tem tantas coisas. Nós pudéssemos aqui numerar, seriam muitas, muitas mesmo, né? O tempo todo a gente está por decidir. Decisões. E isso nos causa muita angústia. O que nós precisávamos? O que a gente precisa? O que vocês acham que a gente precisa para evitar isso? O que vocês acham que nós precisamos para... Eu não digo evitar 100%, que você não consegue. Mas amenizar. Amenizar. Se pudéssemos amenizar, já seria bom demais. Vocês concordam? Quem que de vocês aqui que não tem esse problema? Levanta o dedo aí para nós. Quem não tem esse problema? Todo mundo tem? O que é que nós poderíamos fazer para evitar isso? Ou pelo menos amenizar? Quem não gostaria de evitar isso? Ou seja, não ter aflição. Porque a aflição, a luta, a dificuldade vem decorrente de quê?
É disso que você está falando mesmo, é do mal.
Ela vem em função da dificuldade que nós temos para decidir, não é isso? Tem que decidir. Faz ou não faz? Pinta ou não pinta? Toma o remédio ou não toma o remédio? Matricula o menino com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Fulano matriculou com 3, não deu certo. Fulano matriculou com 3, foi ótimo. Não? O que nós poderíamos fazer para evitar ou amenizar isso? Quando a pessoa vive, né, Agora mesmo a Suzana mesmo aqui chegou e encostou em mim, pai, eu faço isso para minha filha. Agora vocês imaginam o quanto Deus não recebe de informação, o quanto Deus não recebe lá assim de pedido, de consulta ou reclamação, né? De consulta, posso ou não posso, devo ou não devo. O que nós poderíamos fazer para evitar isso? Ou seja, ou pelo menos amenizar essa nossa aflição. Concorda? O que você faz? Você tem esse problema. O que você faz?
Não, quanto mais eu tenho aflição, mais eu preocupo em ter a paz, ter Deus, em perder a paz. Eu fico preocupado com isso, porque se você, a aflição eu acho que vai vir sobre toda a carne, não tem jeito. O senhor falou aí, não tem como não ter. E até mesmo estava pensando aqui, como que o senhor vai evitar uma coisa inevitável? Estava pensando meio complicado.
Como vai o quê?
Como que você vai evitar uma coisa inevitável? Estava pensando era isso. Porque na verdade você não tem como. Ele falou que vai vir sobre toda a carne. Aflição, angústia, vai vir. Então é uma coisa certeza. Mas como que você vai lidar com ela? Isso aí que eu...
Como faz para evitar ou pelo menos amenizar, Roberta?
Uai, Mocine, assim, realmente isso existe muito, né? Mas eu acho que é realmente levar a Deus, invocar, clamar, perguntar mesmo para Deus, pedir ali uma orientação do céu, para a gente errar menos. Né? Bom se a gente tivesse assim, a gente tem situações que Deus responde, às vezes de imediato, fala com a gente.
Se você escolher errado, o que acontece?
Uai, aí vai ter, né, mais aflição, mais dificuldade, é tribulação.
Se você escolher errado, você faz o quê, Paula?
Conhece.
Escolheu errado?
Tem consequência.
Sofre o dano, né? Se você escolheu errado, vem as consequências do erro. Tem coisas que você pode reverter, tem coisas que são irreversíveis. Aí então, aí vem a doença, a enfermidade, vem a dor, vem a velhice, cansaço, a aflição, a angústia, né, em função daquilo que você fez. O que tinha que fazer? Você tinha que decidir. Você tinha que decidir. Tem que decidir. Deus disse que nós estamos no vale da decisão. Nós estamos no vale da decisão. No lugar onde você tem que decidir, tem que optar. Fez certo? Fez errado? Então o diabo colocou o homem nessa situação. Foi o diabo que foi lá e fez ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sabe da existência do bem e do mal. Ele sabe da existência do bem e do mal. O que, que ele não sabe? Ele não sabe escolher, não sabe decidir a hora, o momento. Porque não basta saber que existe o bem e o mal. Ele tomou conhecimento do bem e do mal. Né? Mas não basta ter conhecimento. É preciso saber. É outra coisa, é outra coisa. Concorda? É a questão da justiça. É a questão da justiça. Não basta existir a lei, Wilson. Concorda? Não basta existir as leis. Porque se fosse assim, estaria bom. É preciso que haja também a justiça. E o que é a justiça? Não é? Então, não basta existir a lei. Olha, tem lei para isso, tem lei para aquilo, tem lei para isso. Né? A pessoa, normalmente, eu escuto muitas pessoas falarem isso. Uai, você pensa que não existe lei? Existe lei. Eu sei que existe lei. E a justiça? Será que existe? Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Lei, nós sabemos que tem. Lei para tudo. E a justiça? Hã? É, por isso que é a dificuldade da lei. Você tem uma lei mais perfeita do que a lei de Deus? Não tem. Então, isso te causa... Isso te causa aflição, angústia. Então, as pessoas estão fazendo. Então, ou certo ou errado. A pessoa está fazendo. Ou certo ou errado. Pega uma mesa, Sérgio. Nós estamos fazendo. A gente está fazendo. Ou certo ou errado. Aí a pergunta minha é: como a gente, como nós devemos fazer para resolver, amenizar, ou então, pelo menos, como?
Você falou como que nós podemos fazer para evitar, ou pelo menos amenizar.
É? Tem ali um... O que você acha que deve fazer ali? Lá nas escrituras está assim: eu coloco diante de vocês o bem e o mal. A vida, a morte. A bênção é maldição. Você vai comprar uma moto. Quantas pessoas que às vezes não... Nossa, uma bênção. Quantos crentes não, às vezes não imaginam, nossa, que bênção, comprei uma moto. Será uma bênção? São. Nossa, eu vou me casar, fica feliz, uma bênção. Será uma bênção? Vou viajar, faz um pacote. Né? Hoje a gente não contenta só em viajar, tem que fazer um pacote. Pois é. Será bem ou mal? Aí um pergunta para o outro: o que você acha? Não fala nada, não. Então eu vou ficar enfiado debaixo do travesseiro. Não fala, não pergunta, não. Não fala, não pergunta para mim, mas não. Eu não sei. Estou querendo comprar isso. Será que eu compro ou não compro? Então, quanto mais cresce a ciência, quanto mais cresce as coisas, o mundo, a evolução e tudo, mais difícil vai ficando para nós, vocês concordam? Mais difícil, mais aflição. Carro, que marca? Se tiver só uma, mas não, é milhões de opção, de coisa que tem, etc. E você não sabe se você está escolhendo a bênção ou a maldição. Sabe se você está escolhendo a bênção ou a maldição? A vida ou a morte? O bem ou o mal? Né? Se você não sabe se você está escolhendo Deus ou o diabo. Enfim. E a pergunta então é: o que fazer? Para o que fazer? Essa igreja sabe fazer? Eu tenho certeza. O que fazer para evitar ou pelo menos amenizar? Totalmente a gente sabe que não consegue. Suzana quer morrer. Muito jeito que você possa fazer morrer. O que você pode fazer, filho?
Invocar a Deus.
Eu acho que é por aí também. Perguntar para Deus: Senhor, está aqui, ó, bem ou mal, me ensina. O que, que eu tenho que fazer? Eu acho que é por aí também.
Você, Pia. Né, o pessoal está falando aqui, vocês estão analisando aí, né?
É, o senhor falou assim que o homem ele tomou conhecimento, né, do bem e do mal, mas ele não sabe discernir, né? A gente não sabe discernir o que é bem e o que é mal. Então, o que poderia amenizar seria a gente conhecer, né? Saber discernir o que é bem e o que é mal. Eu imagino assim. Mas o único que pode ensinar a gente é Deus, né?
Amém? Amém? Milomar.
Amém. Eu acredito que realmente é nessa direção aí, né? Já que não tem, é inevitável invocar a Deus para que ele possa estar nos dando direção. Não vejo outra alternativa, não. É invocá-lo mesmo.
Amém? Júnior?
Eu concordo com o Lindomar. Invocar a Deus. Invocar a Deus.
Como que Jesus Cristo fez ser assim?
Ele orou, ele pediu ajuda a Deus. É isso.
Orações e súplicas.
Dora, quanto que Jesus fez, Dora? Hã? Ele teve aflição? Muita aflição. Quer dizer, então, evitar, tem jeito? Tem como evitar? 100%? Não, inclusive ele fala, no mundo tereis aflições. Evitar, passar pelo mundo sem aflição, tem não. Mas tem como a gente amenizar, tem como. A nossa salvação, porque olha só, a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. A nossa salvação, porque senão nós estaríamos totalmente perdidos. A gente ia escolher, tinha hora que a gente ia acertar, a mesma coisa de cena, quina, né? Milhões de opção você tem. E é muito mais para errar do que para acertar. Cada dia vai complicando mais. Presta atenção. Entre dois carros, entre duas marcas, entre dois carros, não digo marca. Porque, por exemplo, só a Volkswagen tem quantos tipos? Entre dois carros, se tiver só dois, a probabilidade, pessoal que estuda aí, a probabilidade de acertar e a probabilidade de errar entre dois, 50%. Então, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas você tem 50% para acertar. Agora, 3. 33,33. Dízima, né? 33. O que aconteceu? Diminuiu ou aumentou a possibilidade de errar? Hã? Diminui de acertar e aumenta de errar. Porque dos três, um é a melhor opção. Então, caiu de 50 para 33. 4, 25. 5, e assim vai só diminuindo. Quanto mais opção, mais probabilidade de errar. Então vocês concordam que nós estamos num beco sem saída? Vocês concordam que nós estamos realmente numa dificuldade enorme? Hã? Não entendi.
O quê?
Imagina a probabilidade de mulher, né? Falei, com esse tanto de mulher no mundo, a probabilidade de
muito grande.
Se tivesse só duas mulheres, né? Homem, hã? É. Cada um só tinha uma possibilidade de errar e ainda errou. É. Mas olha, é verdade. Por isso que é aflição. É uma aflição enorme, é uma angústia enorme. Você tem que fazer opção. Por casamento, por filho, por coisa. A mulher está lá, será que eu tenho um filho ou não tenho um filho? E assim, quando não tinha, olha para você ver como é, para onde o mundo está caminhando. Quando não tinha anticoncepcional, não tinha nada. Então, seja o que Deus quiser. É, seja o que Deus quiser. Um, dois, três, quatro, cinco. Ia subindo. Não tinha. Mas aí, cria a opção de evitar. Hã? Espera aí, Júnior. Como é que é, Paulinho? Pois é. Pois é. Aí, não aumenta a dificuldade? Porque agora a decisão passou para você. Quando você não tinha como decidir, você era natural, era natural, pronto, né? Era natural, casou, agora pronto, né? Era natural, a coisa vinha naturalmente. Quantos filhos você tem? 11, 12, quantos filhos você tem? 15. A média era. Quanto mais saúde, mais filho. Amém? Fulano, morreu, tanto tem filho. Né? Cria a opção para você decidir. Então, o mundo vem dificultando cada vez mais. Cor. Você pensa que existia tanto de cor? Não. Não existia tanto de cor. Essa cor é resultado de mistura de cor com cor, cor com cor. Vai misturando as cores. Quantas são as cores da gráfica? Levanta, mostra para eles aí. Quatro cores, sabia? Vocês sabiam? Que na gráfica, policromia. Quando fala policromia, quer dizer várias cores, né? Você vai fazer uma impressão colorida, uma impressão colorida. Aqui não tem... Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Né? Uma perfeição de cores. Fora os meninos, que realmente é uma perfeição. Mas está aqui, uma perfeição de cores. Quantas cores tem aqui? Para essas cores aqui foram originárias de quantas cores? Apenas quatro. Sabia disso? Quem sabia? Quem sabia? O Wendel sabia, não. Você não acha que é incrível? Isto é incrível.
Incrível.
Quatro cores, sabia? Sabia? Quem sabia? São quatro cores só que existe na gráfica. Aí mistura as quatro cores e dá qualquer cor que você quiser imaginar. Que coisa, pai. Não é de Deus isso? Não é de Deus? Mas foi misturando. E foi. Aí manda você escolher, tem milhares de cores, manda você escolher uma. Aí quando uma vez eu cheguei numa loja, né, procurando uma cor que eu ia pintar ali atrás da cooperativa, saiu aquele salmão lá, aquela coisa ali, né? Aí você vai, uma sequência de cores, uma coisa impressionante de cores, você vai, meu filho, por fim eu já estava baralhado, eu não sabia mais que cor que eu ia pôr. Parece uma com a outra, mas não é a mesma coisa, e assim vai indo. Até as fábricas, de um lote para outro, uma coisa para outra, já não sai a mesma coisa. Bom, o que nós estamos falando? Falando da dificuldade que a gente tem para decidir. E o que é que nós podemos fazer? Vamos voltar a ler o versículo que nós lemos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. A aflição traz o quê? A aflição traz o quê? A aflição, né? Ela traz tribulação. Ela traz dificuldade, angústia, de paz. E nós precisamos de paz. Você decidiu, você entra em paz. Decidiu, entra em paz. A falta de decisão deixa a pessoa angustiada, deixa a pessoa agoniada. A falta de decisão é muito difícil. Mas Deus disse: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Como que ele venceu? Decidindo sempre. Sempre ele decidiu. Olha aí. Por que que ele venceu? O mundo queria que ele entrasse em confusão, em pânico. O mundo queria que ele não decidisse certo. Mas ele decidiu certo. Ele sempre acertou. Ele não errou nenhuma vez. Debinha, quantas vezes você, conversando com a pessoa, você erra? Orientando a pessoa, você erra. Aconselhando a pessoa, você erra. O seu filho chega para você e pergunta para você: pai, o que é que eu devo fazer? Você não sabe dizer para ele o que tem que fazer. Isso tira a nossa paz. A nossa decisão causa para nós um mal terrível, quando nós não decidimos certo. Mas Jesus não errou, ele não decidiu errado nenhuma vez. Isso significa que ele sempre esteve paz, sempre tranquilo, aflito. Isso quer dizer que não vai ter aflição, não. Mas ele teve aflição, decidiu certo, venceu. Teve aflição, decidiu certo, venceu. Foi afligido, decidiu certo, venceu. Todo mundo. Foi afligido, venceu. Foi afligido, errou na decisão. Foi vencido, foi derrotado. Consequência: paga, sofre. Doença, enfermidade, velhice, ruga e etc. Como Jesus fez? Salmo 16. Amém. Lembra-me, por favor, só, vamos versículo por versículo. Agora, se você não acertar, se você não aprender, você vai ver que a resposta está aqui no Salmo. Bem? A resposta está no Salmo. Vamos ver? Versículo 1.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti.
Amém. Repete.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti.
Amém. Então, qual é o problema aqui? Aqui, ó. Tem um Senhor aqui e tem um Senhor aqui. Concorda, Elmo? Por que Jesus não errou, Elmo? Ele escolheu qual seria o seu Senhor. Pronto. Ele escolheu. Ele escolheu qual é o Senhor dele. Ele escolheu. Certo. A primeira opção certa, a primeira escolha certa que você fazer é escolher. Amém? Aí você tem 50% de chance de
acertar ou errar.
Porque só tem dois, né, meu senhor? Só tem dois. Só tem dois. Aí você tem uma chance enorme de acertar. Entre Deus, o verdadeiro Deus, e o diabo. E aí, foi passando o tempo, de repente criou-se hoje muitas religiões. Você acha que isso é de Deus ou do diabo?
Não é de Deus.
Então é de quem?
Do diabo.
Então, foi criando muitas religiões. Para quê? Para quê? Confundir. Certo? Deuses estranhos. Muitos deuses. Deuses estranhos. Se você souber escolher, amém? Jesus não errou. Por quê? Ele escolheu. Sabia quem era Deus, escolheu, certo? Lê de novo.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti.
Adriana, o que você tem que fazer então, Adriana? Para não errar.
Escolher Deus como meu Senhor.
Qual a oração que você vai fazer? Faz ela.
Guarda-me, Senhor.
Faz bem alto para todo mundo escutar.
Guarda-me, Senhor, porque em ti confio.
Amém. Senhor, eu estou indo na casa de fulana. Guarda-me. Senhor, eu estou indo na casa de ciclano. Guarda-me, Senhor. Eu não tenho outro Deus. Em ti confio. Eu estou indo na casa da minha mãe, Senhor. Guarda-me da minha mãe. Guarda-me do meu pai. Senhor, eu estou indo encontrar com o meu amor. Guarda-me. Acampa os teus anjos ao meu redor. Tem misericórdia. Não é não, dona Madora? Uai, claro. Certo. A nossa salvação. Qual foi a sua salvação? Foi Deus que te salvou, Suzane. Foi Deus que te salvou. Foi Deus, é Deus que salva. Mas aonde que nós erramos? É quando a gente esquece e passa a confiar em nós mesmos e decide. Amém, Flavinha? E se decidir errar, Flávio? Como?
Não entendi. O que ela falou? Não entendi. É. As consequências, né? No palouço, não?
Versículo 4. Versículo 4.
As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus.
Olha só. Lê de novo.
As dores se multiplicarão.
Isso, de novo.
As dores se multiplicarão.
De novo.
As dores se multiplicarão.
Como é que estão as suas dores?
São muitas.
Como estão as suas dores? Você fala assim, elas estão se multiplicando. Amém? Ou como estão as suas dores? Elas estão acabando. A tendência das nossas dores é... Falar em dor, cadê o Paulinho? Sumiu? Ah, não, ele está ali batendo papo As dores dele vão multiplicar, né? Então, ele está ali com a Vanessa ali, um atrapalhando o outro. Não sei qual dos dois estão atrapalhando, mas eles não estão assistindo a reunião, né? Mas eles agora vão assistir a reunião. Então, as dores estão se multiplicando. É a mesma coisa de bactéria. É a mesma coisa de infecção. Ou você vai regredir aquilo, você vai eliminar aquilo, acabar com aquilo, ou aquilo vai se multiplicar. Quando ela se multiplica? Quando você faz opção errada, quando você faz escolha errada, quando você toma decisão errada. A coisa mais fácil que tem é decidir errado. E decidiu errado? Hã? As dores se multiplicam. Multiplica hoje. Às vezes vai ter o resultado daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos. Daqui 10 anos você vai colher o resultado daquilo que multiplicou hoje. Amém, gente? Fica olhando para mim, conversando, prestando atenção no que eu estou falando. Às vezes a minha dor hoje é consequência de uma decisão errada que eu fiz lá no passado. Elas se multiplicaram e hoje eu estou colhendo. Se eu plantei 2 pés de laranja, eu vou colher X. Se eu plantei 4 pés de laranja, eu vou colher 3, 4, 5 X. Amém? Está claro aqui? As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. É fácil escolher Deus? Não é não. Você tem certeza que o seu Deus é o correto? Você já tem certeza que você escolheu Deus certo, Deus certo? Você anda com o Deus certo? Quem sabe nós não estamos ainda certos do Deus que nós escolhemos? Concorda, gente? Tem um versículo que diz assim, saberás que eu sou o Senhor. Olha, gente, eu confesso para vocês que até hoje a gente... tem muita dificuldade. Amém, Flávia? Quem aqui tem plena convicção? Não tem ainda não, gente. Não tem ainda não. Ou seja, nem a primeira você ainda não conseguiu. Seria mais fácil se fosse só um. Deus. Mas como abriu a, principalmente essa questão da Pai, Filho, Espírito Santo, a questão da Trindade, isso aí já põe um, só isso aí já elimina uma quantidade de gente. Começa por aqui, eu vou decidir, se eu não sei nem quem é ainda o Senhor, eu não tenho plena convicção disso, eu não converso com Ele, eu não vejo, eu não pego nele, eu não tenho intimidade com Ele, então eu não tenho certeza. Amém? Você não tem certeza. Tem, Wesley? Tem, Flávia? Debinha? Senhor, quantas vezes a gente está aí chorando? Senhor, responde a minha... Senão você não errava, meu irmão. Senão você não errava. Então você não errava. Certo? Lê mais um pouco.
As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte.
Lê de novo.
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte.
Lê de novo.
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte.
Amém. Então o nosso problema é qual? Qual é o nosso maior problema? Qual é? Escolher o Deus certo. Escolher o Senhor certo. Aumentar a intimidade com Deus. Conversar com Deus. Agora você faz uma oração. Você não faz uma oração por dia e vem dizer para mim que você conhece Deus. Você não faz duas orações por semana e fala que você conhece Deus, você anda com Deus? Você decide as coisas por Deus? Presta atenção, você não faz duas orações por semana. E como que você decide o dia inteiro? Você está fazendo, você está andando em seu próprio caminho, você mesmo está decidindo as coisas. A hora que alguma coisa não dá certo, você resolve então. Senhor, as coisas não estão dando certo. Meu Deus, olha, é tantos problemas e não sei o que, menino, assim, tal, etc. A coisa não está fácil. Aí você vai falar com Deus, eu falo, tem uns 15 dias que eu não te vejo. Tem uns 15 dias que eu nem te vejo. Você vem fazendo besteira em cima da outra, uma em cima da outra. E agora você vem falar para mim ajudar você. Eu vou ajudar, porque Deus ajuda. Ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é piedoso, etc. Ele vai te ajudar. Mas você concorda que você largou uma quantidade de coisas? Amém? Começa por aí. Eu não ando com Deus, eu escolho as coisas, eu ando no meu próprio, eu sou Deus. Eu sou Deus. O meu Deus é o meu próprio ventre. Sou eu que decido. Eu chego lá, eu quero essa cor. Eu chego lá e eu falo, eu quero esse. Amém? Vou comprar isso. Vou viajar. Semana que vem, compra passagem e etc. Nem que o avião pegue fogo, eu vou. O Bruno não foi. Gente, você faz planos. Compra passagem para ir daqui 6 meses. Então, quem é o seu Deus? Quem dirige você? Quem guia você? Quem ensina o que você tem que fazer? Você concorda que acaba andando no seu próprio caminho, Marley? Que não é nós mesmos que decidimos as coisas por nós mesmos? Nós temos então, Marley, muito mais opção de errar. Você vai comprar um pneu. Aí você chama Marley, Marley, que tipo de pneu que eu compro? Porque se deixar para você decidir,
você pode errar.
E muito mais do que ela já tem. Mas a Marley também erra em relação ao pneu?
É.
Será que tem alguém que conhece mais pneus que a Marley?
Tem.
Só dela ficar fora do ramo um tempo, ela já está defasada em relação, já tem outras coisas, outras tecnologias na frente. Tem alguém que sabe mais de remédio que o Paulinho?
Aqui na igreja eu acho que não.
Mas ele já está fora, às vezes, ah não, ele está mexendo ainda, não está, Paulinho, está no ramo ainda. Mas ele erra?
A probabilidade de errar é menor do que eu. Isso. Eu não entendo nada.
É verdade, é verdade. Por isso é que as pessoas normalmente procuram ele. Porque a probabilidade de errar é menor. Bem? Porque a probabilidade de errar é menor. Comida. Quem entende mais comida?
Suzane.
Eu entendo de comer.
Amém, gente? Nós estamos mostrando para vocês se você quer ter aflição ou quer diminuir a aflição. Segue, por favor.
As linhas caem
Peraí, lê de novo 5.
O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte.
Ah, eu deixo as coisas na mão do... Amém? Qual oração que você faz? Senhor, dirige. Ensina o caminho que eu devo andar. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o meu caminho. Você não pode esquecer, viu, Júnior? Não pode esquecer, não. Ninguém pode esquecer, não. Quanto mais orações você fizer, porque Jesus não errou. Ele fez isso. Orações e súplicas. A quem o podia livrar da morte? E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então Deus vai me ouvir ou não vai me ouvir? Deus vai me ouvir ou não vai me ouvir? Mas Deus me ouve por causa da minha piedade. Por causa do compromisso que eu tenho com Ele. Por causa do trabalho que eu faço para Ele. Ele me ouve. causa da minha piedade, por causa do compromisso que eu tenho, da luta que eu tenho, né, do serviço que eu presto para Ele. Senhor, eu não tenho outro Deus. Você viu o começo do Salmo? Hã? 16:1. Eu não tenho outro Deus além de Ti, Senhor. Eu não tenho outro caminho, não. Eu oro muitas vezes e falo com Deus dessa forma. Senhor, guia, dirige. O Senhor vê, eu sirvo, eu trabalho para o Senhor. Eu não tenho outro Deus além de Ti. Eu não conheço o Senhor como deveria conhecer, é verdade. Eu não tenho, Deus, a fidelidade que eu deveria ter, mas eu não tenho outro Deus. Só o Senhor é o meu Deus. E por causa da minha...
piedade.
O que é piedade?
Cuidar das coisas de Deus.
Você serve a Deus. Deus vê o esforço que você faz por Ele. Deus vê o trabalho que você tem por Ele. E quando você o invoca... porque muitas vezes invoca e Ele não... escuta, eu não te conheço. Vê que eu vou. Eu não te conheço. Eu te conheço. Amém? Aqueles que faz opção por Deus deve também viver como Deus. É. Aquele que se faz opção por Deus, aquele que anda com Deus, vive com Deus. Por que Jesus não errava? Porque você vai ver mais um pouquinho no Salmo, daqui um pouquinho, você vai ver isso, o resultado. Por que Jesus não errava? Amém? A dor multiplica, mas o alívio é grande. A dor pode aumentar, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem o alívio. Amém, gente? Que coisa tremenda. Agora, versículo 6.
As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança.
Amém? Olha o resultado. O resultado. A linha da divisa. A linha. Olha, você estava ali numa luta, numa guerra. E aonde caiu? Aonde caiu a linha? Aonde caiu a coisa? Não dá certo. Amém?
Tudo dá certo, né? Aí caiu no lugar que tinha que cair.
Você tinha mil e uma opções. Eu imagino a aflição sua para decidir qual seria a linha de ação que você ia tomar. Qual seria isso, 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 aquilo. Concorda? Mas se você orou, se você clamou, se você... realmente teve ajuda do verdadeiro Senhor, o que, que vai acontecer?
Vai tomar a decisão certa. Essa pessoa não erra.
A sorte vai cair no lugar?
No lugar certo.
A linha vai cair no lugar.
Amém.
Compensa andar com Deus? Compensa ser piedoso? Amém?
Compensa muito. Amém. Amém mesmo.
Não é verdade?
Demais a conta.
Tremenda verdade. Compensa andar com Deus, ser piedoso, ser fiel a Deus, entregar realmente a sua vida para Deus, servir a Deus. Compensa demais. Ou vocês acham que é melhor servir o diabo, andar em seu próprio caminho, decidir por você mesmo? De jeito nenhum, né, Marley? Mas de jeito nenhum. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa se eu fiz isso. Senhor, me perdoa se eu fui tão idiota. Se eu quis resolver, quando eu não podia resolver, me perdoa. Agora, Senhor, caiu a ficha. Agora, Senhor, eu entendo perfeitamente que a minha salvação foi ter escolhido o Senhor, nem foi ter escolhido isso, isso, aquilo, não. A minha salvação foi quando eu escolhi por Deus. Quando Deus me colocou diante dele e disse: olha, para mim me escolha. Eu sou Deus. Eu sou Deus, o único Deus. E aí pronto. Agora você, depois de conhecer a Deus, depois de saber quem é Deus, você tem coragem ainda de abandonar? Você tem coragem ainda de largar Deus? Ele é a sua salvação. Por que que ele é a sua salvação? Por causa das quantas coisas você vai ter que decidir, meu filho, num mundo cheio de aflição. Você já imaginou se você não tiver quem ajuda? Quem te ajuda? Bem,